está entrando no ar. União é Notícias. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia.
Horário brasileiro de verão, meio-dia, mais 3 minutos em Brasília. Muito boa tarde, no ar União é Notícia, a segunda edição. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017, estamos no verão brasileiro. Temperatura 23 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de União da Vitória. Umidade relativa do ar 75%. Ventos a 6 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Do Rio Viva, suas 11 horas da manhã, régua da Ponte Machado da Costa, 2,78 metros. A apresentação, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Central técnica e mesa de som, Eloir Martins. Comentários, Ayrton Maltauro Filho. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Comentários, perdoem, departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. E nós trabalhamos com a direção-geral de Kaique Agostini. União e Notícia, um oferecimento de Ervin Lars em tudo para a sua construção. Omnicrédito, financiamento e investimentos e Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
Quinta-feira com tempo abafado em todo o Paraná, não há previsão de chuvas mais organizadas atuando sobre o estado. Ou seja, as chuvas previstas a partir da tarde seguem as características do verão. Chuvas rápidas, isoladas, mais fortes em alguns pontos. Novamente aquece e entra o oeste, né, e noroeste, onde o sol predominou desde cedo na maioria das cidades. Nas áreas mais próximas de fronteira com Argentina e Paraguai e da divisa com Santa Catarina, já pode chover no início da tarde. Entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, as nuvens ainda variam bastante durante boa parte do dia. Previsão do tempo, hoje à tarde, céu parcialmente nublado, sujeito a chuvas e trovoadas isoladas. Mínima 16, máxima 26 graus. Amanhã, dia 10, nebulosidade variável, não chove, mínima 15, máxima 27. Já no sábado, as pancadas de chuvas isoladas voltam à tarde, mínima 16, máxima 28. Domingão, dia 12, céu parcialmente nublado, sujeito a chuvas e trovoadas, mínima 16, máxima 27 graus. E na próxima segunda-feira, dia 13, céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde. É o que diz o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição. União é notícia.
Senado aprova por 43 votos a 13 medida provisória que estabelece a reforma do ensino médio. Inquérito que investigou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, apontou indício de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministério Público Federal investiga comentários racistas nas redes sociais a respeito da morte de um pequeno índio em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Estagiário de Engenharia Civil de Construtora de Maringá, no Paraná, foi mandado embora da empresa após ter feito comentários machistas numa rede social. Polícia prende suspeito de danificar viatura de Porto União e União da Vitória. Conselho Tutelar recolhe duas crianças que pediam dinheiro num semáforo no centro de União da Vitória. Essas e outras a partir de agora no seu União é Notícia, segunda edição.
União é Notícia. Giro de notícias.
12:07, muito boa tarde, Vanessa Stenzel.
Olá, boa tarde, piloto, boa tarde, ouvinte. O Senado aprovou na noite de ontem, por 43 votos a 13, a medida provisória que estabelece uma reforma no ensino médio.
Por se tratar de uma medida provisória, o texto tem força de lei desde a sua publicação no Diário Oficial da União em setembro.
O plenário rejeitou os dois destaques propostas de alteração do texto apresentados pela oposição.
Lembrando que a matéria já passou pela Câmara Federal e com aprovação no Senado sem mudança, segue agora para a sanção do presidente Michel Temer.
Logo após a aprovação pelo Senado, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou nota que informa o presidente Michel Temer, acompanhou a votação e congratulou-se com o Congresso.
Segundo Michel Temer, a iniciativa conclui com êxito um longo ciclo de debates.
Ele disse que as soluções eram conhecidas pelos políticos, pela sociedade e também por especialistas, mas faltava vontade política para chegar a um resultado com a urgência exigida pelo assunto.
O presidente afirmou que a reforma reforça as disciplinas de língua portuguesa, matemática e inglês e faz com que o estudante passe mais tempo na escola com a ampliação da jornada.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, assistiu à votação do plenário do Senado e comemorou a aprovação.
Para ele, trata-se de uma grande e importante mudança no ensino médio que tem apresentado indicadores negativos, afirmou à imprensa após a sessão.
O texto aprovado permite que as escolas possam escolher como vão ocupar 40% da carga horária dos 3 anos do ensino médio.
Os outros 60% serão compostos por um conteúdo mínimo obrigatório que, pela Base Nacional Curricular Comum, o BNCC, que ainda está em debate.
Já o restante do tempo será definido de acordo com a proposta da escola, que deverá oferecer aos estudantes pelo menos um de 5 itinerários formativos.
São eles linguagens e suas tecnologias.
Matemática e suas tecnologias.
Ciências da natureza e suas tecnologias.
Ciências humanas e sociais aplicadas.
Ciências humanas e formação técnica e profissional.
O ensino de português e de matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio.
Também será compulsório o ensino de inglês, artes, educação física, filosofia e sociologia.
A medida provisória incentiva o ensino integral e estabelece que a carga horária deve ser ampliada progressivamente até atingir 1.400 horas anuais. Atualmente, o total é de 800 horas.
O texto fixa prazo de 5 anos para que as escolas passem a ter carga horária anual de pelo menos 1.000 horas.
A medida provisória instituiu o programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral, por meio do qual o Ministério da Educação apoiará a criação de 257 mil novas vagas no ensino médio integral.
O texto aprovado manteve autorização para que profissionais com notório saber, reconhecido pelo sistema de ensino, possam dar aulas exclusivamente para cursos de formação técnica, desde que ligadas às áreas de atuação deles.
Também ficou definido que profissionais graduados sem licenciatura poderão fazer uma complementação pedagógica para que estejam qualificados a ministrar aulas.
Tempo nublado em União da Vitória, 12:11.
Um adolescente de 14 anos matou o pai de 34 com um tiro de espingarda, alegando que por 2 anos foi abusada sexualmente, segundo a Polícia Militar do Acre.
A morte teria ocorrido na noite de terça-feira, mas somente ontem a polícia foi até o local para atender a ocorrência no ramal da Cachoeira, zona rural de Tarauacá, distante 400 quilômetros da capital, Rio Branco.
A Polícia Civil informou que a adolescente passou por um exame de conjunção carnal, onde o laudo médico comprovou o estupro.
As autoridades policiais informaram que a menor agiu em legítima defesa e deve ficar apreendida.
O inquérito do caso deve ser encaminhado para a justiça.
Ao chegar ao local, a PM encontrou a adolescente com a mãe.
A menor confessou o crime e afirmou que era abusada desde os 12 anos.
Ela Ela relatou à polícia que estava cansada de sofrer ameaças do pai ao lado dos irmãos e da mãe.
Na noite do crime, os pais da adolescente estariam bebendo e por volta das 23 horas, a mãe da menor teria ido dormir. Momento em que o pai pegou uma faca, foi até o local onde a jovem estava e a obrigou a manter relações sexuais com ele.
O, entre aspas, pai teria dito ainda que se a menor não cedesse, ele mataria todos da família.
A adolescente relatou à polícia que resistiu.
A mãe disse que acordou para ir no banheiro e viu o pai violentando a filha.
Neste momento, o homem teria dito que iria matar todos para que nessem testemunhas do abuso.
Os dois iniciaram uma luta corporal. A menor pegou uma espingarda e efetuou um disparo contra o pai.
O corpo do homem chegou a ser transportado por vizinhos até a zona urbana, mas ele não resistiu.
José Carlos Bezerra, presidente do Conselho Tutelar de Tarauacá, informou que a menina vai precisar de acompanhamento psicológico e também deverá ser encaminhada para longe da família, onde receberá assistência.
Meio-dia mais 13 minutos.
Temperatura em União da Vitória agora. Estamos aqui com os 23 graus.
A Polícia Federal concluiu um inquérito que investigou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, e apontou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A investigação partiu de mensagens de celular trocadas entre Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, e o atual presidente da Câmara.
Maia afirmou que nunca recebeu vantagem indevida para apreciar qualquer matéria na Câmara, e que ao longo dos 5 mandatos dele como deputado federal, sempre votou de acordo com a orientação da bancada ou com a própria consciência.
Segundo a Polícia Federal, Rodrigo Maia prestou favores políticos e defendeu interesses da OAS no Congresso em 2013 e 2014, como apresentar uma emenda a uma medida provisória que definia regras para aviação regional em benefício da empresa.
Segundo os investigadores, o deputado pediu à empreiteira doações eleitorais no valor de R$1 milhão em 2014.
O dinheiro foi repassado oficialmente à campanha do pai dele, a presidente da Câmara, César Maia, Senado.
Isso para a Polícia Federal foi uma tentativa de esconder a origem da propina.
Na conclusão, exato, a Polícia Federal afirma que há fortes indícios da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
E agora, piloto, caberá ao Ministério Público Federal decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara.
Para a Polícia Federal não restam dúvidas da atuação clara, constante e direta de Maia na defesa de interesses da OAS no Congresso Nacional.
A Polícia Federal aponta ainda que há indícios suficientes de que Maia praticou atos entre 2013 e 2014 para beneficiar a OAS, atuando como uma espécie de representante da empresa na Câmara.
Temperatura atualizada às 12 horas em União da Vitória, 24 graus, nível do Rio Iguaçu também atualizado agora, 2,76 centímetros.
O juiz Eduardo Rocha Penteado, da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou na tarde de ontem, por meio de decisão liminar, a suspensão da nomeação de Moreira Franco para ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
A ação com base na qual o juiz decidiu foi apresentada por 3 cidadãos na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, sob alegação de desvio de finalidade e ofensa à moralidade.
Eles argumentam que Moreira Franco foi nomeado pelo presidente Michel Temer após a homologação da delação premiada da Odebrecht para ganhar o chamado foro privilegiado, que é o direito de ser investigado somente no Supremo Tribunal Federal.
À noite, ao sair do Palácio do Planalto, Moreira Franco limitou-se a dizer repetidamente que a Advocacia Geral da União cuidava do caso.
A Advocacia Geral da União informou à noite que apresentou recurso contra a decisão à presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Segundo os advogados, a manutenção da liminar pode provocar grave lesão à ordem pública e administrativa, capaz de provocar danos irreparáveis ao país.
Além disso, violaria frontalmente a separação dos poderes, invadindo drasticamente a esfera de competência do Poder Executivo.
Também tramita no Supremo ações com o mesmo teor dos partidos PSOL e Rede, e também do senador Randolfo Rodrigues do PSOL do Amapá, contrários à nomeação de Moreira Franco.
Um grupo de parlamentares de oposição fez uma representação à Procuradoria-Geral da República.
Antes da Procuradoria-Geral da Presidência ter sido recriada e Moreira nomeado, ele era secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, função na qual não tinha status de ministro.
O ministro foi citado por Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira Odebrecht, e delação da Operação Lava Jato.
Olha, vamos corrigir aqui o cargo, né, do Moreira Franco antes de ser ministro. Então, ele era secretário-geral da Previdência. Olha, também aqui as delações foram homologadas pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, na semana passada.
E os depoimentos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que decidirá em quais casos pedirá ao Supremo abertura de inquérito.
O juiz Eduardo Penteado citou a decisão do ano passado do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, que suspendeu a nomeação de Lula para a Casa Civil.
Na ocasião, havia suspeita também de desvio de finalidade no ato da ex-presidente Dilma Rousseff.
A decisão judicial foi criticada pelo presidente do Senado e líder da bancada do PMDB, Renan Calheiros, durante a sessão de ontem no plenário.
Renan defendeu ainda a aprovação do projeto que endurece as penas para abusos cometidos por autoridades.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio, disse que liminar é liminar e, portanto, é preciso aguardar o resultado final da justiça.
No Vale do Iguaçu, meio-dia mais 18 minutos.
A defesa do deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou ontem exames que mostram o aneurisma cerebral do cliente, né? Além do relatório e atestados médicos.
Os documentos foram protocolados na Justiça Federal do Paraná, onde o ex-presidente da Câmara responde a um processo oriundo da Operação Lava Jato.
Na terça-feira, interrogatório ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, Cunha disse ter um aneurisma cerebral parecido com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu na última sexta-feira.
Um dos exames foi feito no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em junho de 2015.
O outro, de fevereiro do ano passado, é do America's Medical City, do Rio de Janeiro.
O atestado do médico Paulo Niemeyer Filho, assinado ontem, relatou que em 2015 o tratamento cirúrgico foi recomendado.
Já o relatório do médico João Pantoja, de 8 de janeiro deste ano, afirma que Eduardo Cunha precisa de avaliação periódica a cada 6 meses.
O diretor do Departamento Penitenciário DEPEN do Paraná, Luiz Alberto Cartacho Moura, disse que o aneurisma não exclui a custódia do deputado cassado, pois a pressão arterial dele é controlada com frequência e ele toma a medicação necessária.
O atestado médico, que é de ontem, apontou que Eduardo Cunha é portador de aneurisma intracraniano, localizado na artéria cerebral média esquerda.
No documento, o médico Paulo Niemeyer Filho relatou que o diagnóstico foi feito em julho de 2015.
Em outro documento assinado em 8 de janeiro, o médico João Pantoja explica que o exame de crânio realizado em 2015 mostrou que as características morfológicas da lesão não favoreciam, naquele momento, um tratamento preventivo imediato.
O exame de fevereiro de 2016, conforme o relatório médico, não demonstrou alterações significativas.
Na manhã de ontem, o ex-presidente da Câmara se recusou a fazer os exames que verificam o aneurisma cerebral, segundo o diretor do DEPEN, Luiz Alberto Cartacho Moura.
Meio-dia mais 21 minutos.
E um homem de 52 anos foi acorrentado pelo pé dentro de uma casa na tarde de ontem em Urapá, na região central de Rondônia.
Conforme a Polícia Civil, a vítima estava sendo mantida sem comida e em cárcere privado pelo próprio irmão, um idoso de 60 anos. Como estava preso a uma corrente, a vítima dormia sobre uma caixa de madeira.
A Polícia Civil chegou até a casa após receber denúncia do Ministério Público de Rondônia. onde foi informado que um homem estava sendo mantido preso dentro de uma casa na linha C6, zona rural de Urupá.
Ao chegar no endereço, os investigadores localizaram a vítima acorrentada pelo pé por uma corrente de cerca de 2 metros, que estava presa em uma das tábuas da residência.
Segundo a polícia, não havia comida no local e a vítima dormia em cima de uma caixa de madeira.
Segundo a polícia civil, o suspeito de amarrar a vítima é o próprio irmão, um idoso de 60 anos.
Após ser preso, ele confessou o crime e informou que mantinha o irmão acorrentado, pois a vítima teria problemas mentais e ficava agressivo durante as crises.
Diante dos fatos, o idoso foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Urupá e posteriormente encaminhado à cadeia pública de Alvorada do Oeste.
Bom almoço para você, meio-dia, mais 22 minutos.
O Ministério Público Federal investiga comentários racistas nas redes sociais a respeito da morte de um menino indígena na última sexta-feira em Chapecó, no Oeste Catarinense.
Namã Rosa tinha 9 anos e foi atropelado por um carro depois arremessado contra um ônibus.
Os comentários podem caracterizar racismo e injúria racial. O Conselho Indígena Missionário e também representantes da aldeia Kundá, onde morava o menino, levaram a denúncia ao Ministério Público Federal.
O órgão abriu um inquérito para investigar o caso.
Conforme o Procurador da República, Carlos Alberto Prola Júnior, as pessoas envolvidas podem ser responsabilizadas civil e criminalmente, piloto.
Ainda segundo o procurador, a comunidade indígena também pode solicitar reparação de dano moral.
A advogada Ana Elza Munarini explica que a conduta na esfera virtual deve ser a mesma da vida real.
Namã estava com os pais no centro de Chapecó quando eles vendiam artesanato.
Ele atravessava a avenida Fernando Machado quando foi atingido pelos veículos.
A família indígena mora na aldeia Condá, no interior de Chapecó.
A venda de artesanato comum entre adultos e crianças indígenas já é acompanhada pelo Ministério Público Federal.
Esta é a principal fonte de renda da aldeia Condá. E sabe o que estava escrito nessas ofensas, Vanessa? Menos um bugre esmolando em Chapecó.
Olha só, meio-dia mais 23 minutos, piloto.
Um estagiário de engenharia civil de uma construtora de Maringá, no norte aqui do Paraná, foi desligado da empresa ontem após ter feito comentários machistas numa rede social.
Em um texto publicado em 31 de janeiro, em que aparece uma foto com um caminhão carregado de sacos de cimento ao fundo, o estudante postou que estava procurando alguma feminista para ajudar a descarregar o veículo.
No mesmo post, o estagiário ainda graceja que as feministas exigem direitos iguais, mas só até chegar à carga de cimento.
Outra foto mostra o rapaz de 19 anos olhando alguns papéis com o seguinte texto, piloto, abre aspas. Analisando o projeto sanitário da rede de esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas, aborteiras e etc. Fecha aspas.
A Cantareira, construtora imobiliária, publicou uma nota de esclarecimento também na rede social repudiando a atitude do jovem.
Na nota, a empresa classificou as mensagens como sexistas e extremistas.
A construtora também postou uma imagem com uma campanha em defesa de direitos iguais para homens e mulheres.
Gabriel Vaz disse que foi uma brincadeira mal entendida.
O estudante pediu desculpas por sua família, amigos e para a empresa e também para quem o acompanha nas redes sociais.
Segundo Gabriel, a empresa pediu para que ele apagasse o post e ele argumentou que tudo estava no Facebook e era privado e que ele tem liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal.
Além disso, como as fotos viralizaram na internet, seria difícil apagar as postagens, segundo o estudante.
Em uma nova postagem feita na tarde de ontem, Gabriel diz que a postagem polêmica foi uma brincadeira com os amigos que pensam como ele e que não tinha a intenção de ofender ninguém.
Bom, mas o estudante voltou a pedir desculpas às pessoas que se ofenderam.
Meio-dia mais 25 minutos.
Vanessa, e hoje faz um ano que o menino Ícaro, de 7 anos, desapareceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.
Um suspeito até chegou a ser preso, mas foi liberado por falta de provas.
A foto de Ícaro está na lista oficial de desaparecidos em Santa Catarina.
O delegado da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Vanderlei Redondo, disse que apesar dos indícios serem fortes para que ele possa estar morto, a polícia trabalha com a esperança de encontrar o Ícaro.
Há 6 meses não surgem informações novas que possam ajudar a descobrir o que ocorreu com o menino.
O caso está arquivado e o único suspeito, o padrasto de Ícaro, foi preso 30 dias e foi solto em março do ano passado.
Ele foi a última pessoa a estar com o Ícaro, mas faltam provas contra ele.
Na época do desaparecimento, eletrônicos como computador e aparelhos de telefone celular foram recolhidos da casa para passarem por perícia, mas este trabalho ainda não foi concluído.
Meio-dia, 26 minutos.
A última do bloco, piloto.
E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1901 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado ontem em Itabira, Minas Gerais.
Veja as dezenas sorteadas: 11, 12, 26, 30, 37 e 50.
Vamos repetir: 11, 12, 26, 30. 37 e 53.
E a quina, piloto, teve 60 apostas ganhadores e cada uma vai levar R$ 46.078,62.
Outras 4.645 apostas acertaram a quadra e devem receber R$ 850.
O prêmio estimado para o concurso 1902 a ser realizado no sábado é de R$ 35 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal.
As apostas podem ser feitas até às 19 horas pelo horário de Brasília do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. E a aposta mínima custa R$ 3,50.
E vamos apostar. Eu falei ali, veja as dezenas sorteadas. Eu queria dizer, confira as dezenas sorteadas, piloto.
Veja com os ouvidos, né?
Veja com os ouvidos, ok.
O dia, mais 28 minutos. Próximo bloco das informações, as locais em destaque. Botamos já após o nosso breve intervalo comercial. Vai almoçando tranquilo e ouvindo a Rádio União.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Super ofertas promoção Ano Novo 2017. Primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Forração Papinil metro quadrado de 16,90 por 10,90. Fio elétrico 1,5 mm de 80 centavos por 50 centavos. Tinta acrílica galão 3,6 litros de 38 por 28,90. Caixa d'água 500 litros de 198 por 139,90. Cobrimos qualquer oferta. Os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Comercial Bandeirante. Você que é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público, conheça hoje mesmo o correspondente exclusivo Paraná Banco e União da Vitória, União Cred. Com melhores taxas, a agilidade e segurança que você precisa para fazer seu empréstimo consignado. Venha tomar um café conosco e faça a simulação do seu crédito, sem filas e com atendimento personalizado que só a nossa equipe pode oferecer a você. Ligue agora para 3522-6043 ou vá até a Rua Ipiranga 293. Certinho do INSS. As lojas Ervin Larsen estão há mais de 30 anos no mercado de materiais de construção, oferecendo qualidade nos produtos, ótimos preços com agilidade e confiança no atendimento. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossas opções de parcelamento. Visite também nosso Facebook ou, se preferir, ligue 3522-1940, 3522-2585 e o WhatsApp 84028392. Será um prazer lhe atender.
Eu estudei muito para tirar uma boa nota no Enem. Aí veio o Sisu e eu tive mais chances de conseguir vaga em uma universidade pública.
Com o ProUni, eu concorri a uma bolsa de estudo numa universidade privada.
E agora com o FIES, eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar o meu sonho de entrar em uma universidade.
Agora que você já tem a sua nota do Enem, fica atento às inscrições do FIES, de 7 a 10 de fevereiro. É a sua chance de entrar em uma universidade particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Um mundo melhor, a gente faz junto.
Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos.
Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações.
Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras.
Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, gente que coopera.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Boa tarde, já estamos de volta, temperatura 26 graus agora em União da Vitória. Preste muita atenção nesta reportagem, né, que nós vamos falar para você agora. E o mais importante do que ouvir é tirar as suas próprias conclusões, né, Vanessa?
É, exato. Olha só, piloto. Você sabia que a Estação União serve de estacionamento para um seleto público?
Olha, na tarde de ontem, a reportagem da Super Rádio União constatou por volta de 15 horas que apenas um seleto público dispõe de um controle remoto para abrir o portão do lado catarinense. Já do lado do Paraná, o portão estava amarrado, evitando a entrada de veículos. A reportagem que estava no local para uma outra matéria constatou o fato porque ficou presa dentro do estacionamento, necessitando do auxílio de uma pessoa que dispunha do controle para que a unidade móvel pudesse sair de dentro do arco da estação ferroviária. Então preste atenção, o arco da estação ferroviária, o patrimônio público dos dois estados e dos dois municípios, possuem controles remotos ou amarrações para que ninguém, teoricamente, coloque o seu veículo lá dentro. Mas está cheio de veículos lá dentro. Funcionários do Poder Legislativo de Porto Unido, funcionários da Fundação de Cultura de União da Vitória e amigos, ou quem mais eles queiram disponibilizar esse mimo num momento em que as ruas estão sempre cheias, os estacionamentos são difíceis de serem acessados, mesmo aí com a situação dos STAR, né, das duas empresas que controlam o estacionamento nos dois municípios. Fato é, a pergunta fica, tem direito as pessoas de usar um patrimônio público como estacionamento particular? Fica aí para você pensar e refletir sobre o assunto. Afinal, você que tem veículo, você não pode estacionar lá. Se você não for funcionário do Legislativo ou da Fundação de Cultura de União da Vitória.
Ok, e o ouvinte pode opinar sobre o assunto no portal vevale.com.br. Claro, vai ter os desdobramentos aí desta situação verificada na tarde de ontem na Estação União. Meio-dia mais 33 minutos.
Governo Federal e Caixa anunciaram na segunda-feira, dia 6, uma série de ajustes no programa Minha Casa Minha Vida.
E além da meta de contratar 600 mil unidades, a reformulação do programa traz mudança no perfil de renda familiar, nos limites do valor dos imóveis, de acordo com a região, e também o aumento dos valores de subsídio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As medidas trazem mais eficiência ao programa, facilitam o acesso ao primeiro imóvel e também impulsionam o setor da construção civil.
Meio-dia, 34 minutos.
A PAE de Porto União comunica que as aulas e atendimentos pedagógicos terão início no dia 13. Os atendimentos técnicos, conforme agendamento, já estão sendo realizados desde o dia 26 de janeiro.
Os alunos que participaram no projeto Parlamento Jovem, edição 2015, já voltam a se encontrar para discutir como será a pedalada ecológica deste ano. Vale a pena lembrar que o projeto foi aprovado lá em Florianópolis pelo deputado Patrício Destro, que transformou a ação em lei. A pedalada é no mesmo dia, onde o incentivo é para que os carros fiquem nas garagens, ou seja, o dia 22 de fevereiro.
Meio-dia mais 35 minutos.
No dia 4, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Mateus do Sul, acolheu o seminarista Ronaldo Rodrigues como seminarista estagiário. A missa com a nomeação foi realizada por Dom Agenor Girardi, bispo diocesano de União da Vitória.
E no dia 5, na missa das 9 horas, foi a vez dos leigos da paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul, participarem da posse do seu novo pároco, padre José Carlos Emanuel dos Santos. O religioso estava na paróquia Santa Bárbara, em Bituruna, onde agora está o padre José Chipansky.
12 horas 35 minutos, vamos falar de segurança.
O comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar aqui de União da Vitória, Major Renato dos Santos Taborda, confirmou que foi apreendido na manhã de ontem um menor suspeito de danificar uma viatura da Polícia Militar. A situação foi verificada no domingo no conjunto habitacional Orstwaldhaf 2.
Como foi vinculado pela imprensa local, nós tivemos uma situação no conjunto Orstwaldhaf 2, onde a população solicitou a presença de uma equipe de policiais para atender uma ocorrência de vias de fatos, ou seja, duas pessoas estavam brigando e uma de posse de uma arma branca, um facão. Com base nisso, a viatura foi atender normal e no momento que estava atendendo, claro, os policiais desceram da viatura e foram atender a ocorrência para evitar que esses dois viessem a causar algo mais grave contra si. E nesse momento, um menor de idade daquele bairro se aproveitou da ausência dos policiais e foi na viatura e a danificou com uma pedra, ou seja, quebrou todos os vidros da viatura e os policiais tiveram que deixar de atender a ocorrência para verificar a situação do dano na viatura. Ele conseguiu se evadir, se aproveitou do anonimato naquele bairro e, infelizmente, algumas lideranças negativas, que é a minoria, também acabam dando ajuda às pessoas negativas naquele bairro, que não é a totalidade, muito pelo contrário. Quero aqui deixar bem claro que não é nada contra o bairro Orstwaldhaf, muito pelo contrário, 98% da população é excelente, um ou outro dá problema, e a polícia tem um bom relacionamento ao bairro, e nós vamos estreitar muito mais ainda o relacionamento naquele bairro. E diante disso, nós conseguimos identificar com a ajuda da comunidade a identidade desse menor que fez esse vandalismo contra o patrimônio público, que quando falamos de patrimônio público, é a própria viatura que ele também ajuda com seus impostos a comprar, da sua família. Então eu acho um absurdo a pessoa danificar aquilo que também é seu, além do transtorno dessa viatura ficar agora alguns dias baixadas, para que se faça o devido conserto. E diante disso, claro, ele foi apreendido, né? Foi conduzido a delegacia de polícia civil e lá foi lavrado o ato infracional, que na realidade o ato infracional do menor é o flagrante delito que fazemos para os maiores. Devido à legislação específica, ele foi liberado, mas devido à gravidade e circunstâncias, foi encaminhado todo esse procedimento, e aqui eu quero agradecer especificamente o juiz da nossa comarca da Vara da Infância e Juventude, o doutor Martioli, e o promotor doutor Júlio, com auxílio do procedimento feito pela Polícia Civil, o delegado doutor Douglas e a sua equipe, que de maneira séria foi tomada todas as medidas e hoje pela manhã nós cumprimos a apreensão do menor, que na realidade é uma prisão, e ele vai ser encaminhado devidamente para um estabelecimento destinado à execução de pena para menores, né? Então nós esperamos que esse jovem reflita durante esse período e que sirva de exemplo aos outros menores, que a maioria acha que não dá nada, que menor não cumpre pena, mas cumpre, de acordo com a sua gravidade. No seu geral, foi isso que ocorreu. Então, hoje pela manhã, nós cumprimos não só mandado de prisão, de apreensão desse jovem, como de outro jovem também, que foi determinado pelo Poder Judiciário local.
União é notícia.
Meio-dia, mais 39 minutos.
A notícia de que Cruz Machado está sim entre os maiores produtores de feijão preto do Brasil repercutiu pela região piloto. Os números surpreenderam e colocaram a cidade vizinha em posição de destaque no cenário agrícola e famosa pela produção de feijão preto. Porém, os méritos são dos agricultores familiares, que foram os responsáveis por, em média, de 30% do que é produzido desta cultura no país. Vale ressaltar que no mundo calcula-se que 40 milhões de pessoas consomem a leguminosa, o feijão e as variedades, desde o verde até o branco.
Então vamos lá, Cruz Machado possui em torno de 3 mil produtores de feijão preto. Os dados são da pesquisa Sistemas de Comercialização do Feijão Preto em Cruz Machado, desenvolvida pelo engenheiro agrônomo da empresa paranaense de assistência técnica e extensão rural, a Emater. Também aqui os dados do escritório de União da Vitória, né? O engenheiro que falamos é o José Estáquio Pereira e a engenheira agrônoma Vânia de Adário Guimarães, da Universidade Federal do Paraná. A pesquisa ressalta que na agricultura de Cruz Machado, feijão preto é um dos maiores e mais importantes, porque é cultivado em quase todas as propriedades e responde por mais de 60% da renda agrícola.
É, exato. E o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar da produção mundial do feijão, atrás da Índia e Mianmar. Já o sul do país é responsável por 33% da produção nacional da leguminosa em diversas variedades, ficando com o Paraná 23% deste total. Para mais informações, vamos ouvir o José Eustáquio Pereira, engenheiro agrônomo da Imater.
O feijão, hoje nós temos 400 milhões de pessoas no mundo que consomem feijão. Feijão, quando eu digo, na diversas variedades de feijão. Desde o feijão verde, para quem não conhece, existe feijão verde, até o feijão branco. Nos últimos levantamentos, nós observamos assim, o Brasil ele está em terceiro lugar na produção mundial de feijões, ficando atrás da Índia e de Mianmar, que eles estão iguais em participação na produção. É, voltando mais ao Brasil, graças a Deus, o sul brasileiro, né, ele é responsável por 33% da produção de feijão nas suas diversas variedades. E o Paraná, 23% da produção do país. Então, certo. Veja que nós estamos num cinturão de alimento, né, pensando no feijão preto. Por que eu estou focando isso para você? Para que todos os ouvintes possa perceber a nossa dimensão em relação, pelo menos, do Paraná, tá? Bem, voltando mais dentro do Paraná, se nós formos ver a produção de todos os feijões, Ponta Grossa se destaca. Por que a região de Ponta Grossa? Lá nós temos grandes latifúndios, né, que produzem diversas espécies de feijão, inclusive feijão o carioca. Puxando mais para o feijão preto, que fica na nossa região, né, centro-sul, aí nós começamos a competir com a região de Irati, onde que tem o município de Prudentópolis, que tem um número muito grande de agricultores, sim, que produzem feijão também. Mas dentro de Prudentópolis, tem aqueles que produzem feijão de outras cores, que não preto. Aí que volta o nosso número que justifica os 30%. 30% é da produção de feijão preto e focado à agricultura familiar.
União é notícia.
E a presidente da PAI de União da Vitória, Rosângela Stelmach, informa a comunidade sobre os créditos distribuídos para as entidades por meio do Nota Paraná.
Que é muito importante a comunidade saber como funciona. É uma forma de dinheiro voltar para a PAI através do Estado do Paraná. Então, se você não faz a opção de colocar seu CPF na Nota Paraná, no cupom fiscal, você pode simplesmente doar nas urnas da PAI e das outras entidades da nossa cidade. Porque cada cupom que for jogado no lixo é dinheiro jogado fora. É praticamente em todo o comércio de União da Vitória. Mercados, lojas, restaurantes, postos de gasolina, quase toda a cidade tem.
E todo o lucro, então, revertido para os alunos da PAI.
Sim, não só para os alunos da PAI, mas para todas as entidades cadastradas. As entidades que estão com tudo ok, elas se cadastram junto ao Estado do Paraná e faz o seu cadastro. Daí que a gente faz a captação desses cupons e faz o registro junto à Nota Paraná.
União é notícia.
Olha, a Rosângela comenta também que foi surpreendida aqui no comércio do Vale do Iguaçu pelo fato de um estabelecimento não lhe fornecer aqui o cupom fiscal.
A gente não deve só pedir, a gente tem o direito de exigir esse cupom. Inclusive, hoje aconteceu comigo que eu fui comprar um creme de cabelo e pedi a nota fiscal. A moça simplesmente falou, não tiro nota. Isso é nosso direito. Tem gente de uma forma, eles estão fazendo a economia de papel, não estão querendo rodar o papelzinho lá do cupom. É o direito do cidadão. Eu acho que é um dinheiro que, se a gente não fazer essa captação, vai voltar para o estado do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 45 minutos.
Pó de rocha melhora a colheita aqui no Vale do Iguaçu e região,
piloto. Material aplicado por agricultores que revitaliza solos improdutivos e fortalece as plantações.
A informação é do consultor da Ecosolos, localizada em Rondinha, interior de Paula Freitas, Bernardo Knapp. O projeto é estudado por ele há 30 anos e também será inclusive apresentado para um grupo de empresários e agrônomos de Minas Gerais no próximo domingo. Vamos conferir.
Vamos recepcionar um grupo de empresários, agrônomos, cooperativas que vem de Minas Gerais, na região de Sete Lagoas. Eles estão muito interessados com o nosso trabalho, pois querem fazer o mesmo lá. E para isso querem conhecer em que pé estão as pesquisas e o que nós estamos fazendo. Somos referência, eles também têm basalto, porque exploram ouro, etc., mas eles têm principalmente outra rocha, ardósia. E eu pesquiso no Alto Vale ardósia há 10 anos. Então, para eles é sumamente interessante isso, porque eles têm lá, segundo palavras deles, eu não sei, 60% da ardósia que existe no mundo está lá, naquela região. E a ardósia é uma rocha sedimentar com um bom nível de potássio, 4%.
Certo.
E além de outros minerais. Então, tudo indica que se presta muito bem também aquela ardósia para a agricultura. Isto faz com que nós não ficamos tão dependentes dos insumos importados.
União é notícia.
Meio-dia mais 47 minutos, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, e o procurador-geral do Estado, Paulo Rosso, receberam a direção do Sindicato dos Professores para uma reunião no Palácio Iguaçu, no final da tarde de ontem.
Na ocasião, Rossoni fez um apelo aos sindicalistas para que a categoria que teve uma assembleia, ou vai ter uma assembleia marcada para o sábado, não deflagre uma nova greve, pois mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual serão prejudicados. O início das aulas está marcado para o próximo dia 15. Com as informações aí, Valdir Rossoni.
Nós pedimos uma reunião para a PP Sindicato para fazermos um forte apelo para que nós não tivéssemos greve, porque nós vamos ter a greve, mas greve não vai trazer recursos extras para que o governo possa dar avanços. Então o momento é de crise, o momento é de sacrifício e precisa que nós entendamos de que o Paraná precisa do entendimento dos servidores públicos nesse momento. Nós estamos travando uma luta contra a crise para garantirmos aos servidores públicos do Paraná que nós não vamos atrasar o que é do seu direito. Nós fizemos o apelo para não termos greve, porque ela traz um grande prejuízo à educação do Paraná, aos estudantes. Os próprios prefeitos têm feito o apelo, porque depois tem a reposição de aula. Os prefeitos hoje estão em estado falimentar, não tem como fazer o transporte dos alunos. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo, para que não tenha greve, nós continuemos o diálogo e possamos atravessar essa crise com o menor sacrifício possível.
União é notícia.
ZYJ 203, 70.000 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A Comercial Bandeirante comunica que dispõe de apartamentos para aluguel com desconto de 50%. Apartamentos com 3 quartos de 1.200 por 600. Apartamentos com 2 quartos de 1.000 por 500. Apartamentos com 1 quarto de 700 por 350. A Comercial Bandeirante tem também casas para venda em alvenaria, livre de enchentes, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. Financiamentos a longo prazo pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Prestações a partir de R$ 600 por mês. Comercial Bandeirante.
Para banco já!
Atenção, atenção! Amigo aposentado, pensionista do INSS ou servidor público. Tá precisando de dinheiro? Conheça hoje mesmo o correspondente exclusivo Paraná Banco em União Vitória, União Cred, que traz as melhores taxas e tradição do banco. banco que mais entende de empréstimo consignado bem perto de você. Ligue hoje mesmo 3522-6043 ou vá até nossa loja Rua Ipiranga número 293, pertinho do INSS e confira o que a nossa equipe tem a oferecer.
Olha o banco já!
As lojas Ervinlar sempre estão há mais de 30 anos no mercado de materiais de construção, oferecendo qualidade nos produtos, ótimos preços com agilidade e confiança no atendimento. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossas opções de parcelamento. Visite também nosso Facebook ou, se preferir, ligue 3522-1940, 3522-2585 e o WhatsApp 84028392. Será um prazer lhe atender.
Saiu a grande ganhadora de R$500.000 na edição extra da promoção. Quando vê, poupou. Quando vê, você ganhou. Pede. A ganhadora é de Telêmaco Borba, no Paraná, associada da Sicredi Centro-Sul, que investiu na poupança e, quando viu, ganhou R$500.000. Vale muito a pena pensar no seu futuro com a gente. Sicredi, gente que coopera, cresce.
União é notícia.
Meio-dia, mais 51 minutos, professor Ayrton Maltauro Filho, que já está aqui nos seus estúdios e já está sentadinho ali na sua cadeira, né, Ayrton? Ontem nós tivemos aqui a notícia de uma ação da polícia que frustrou, pelo menos momentaneamente, a ação de caixeiros aqui na região de Irineópolis. É a segunda vez, Ayrton, essa tentativa. Só que em março do ano passado, dia 26 de março do ano passado, eles conseguiram. Aliás, estouraram o Banco do Brasil, que acabou com o prédio. Dessa vez, por causa de um rastreamento veicular, eles não conseguiram. Mas aí, então, para ilustrar o assunto de uma forma geral, essa situação de insegurança, veja o caso do estado do Espírito Santo, onde os policiais não querem sair dos quartéis, onde a população procura vereadores, prefeitos, deputados, em busca de mais segurança, seja por carros, por soldados da Polícia Militar, Polícia Civil. Há uma situação de insegurança generalizada no país hoje, Ayrton, ou não?
Caminhamos. Pelo menos há essa impressão de que a insegurança se espalha, né, Jair? O Espírito Santo é ligado ao Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. E essa situação de segurança que todos temos nos remete a uma profunda reflexão, senhoras e senhores. Uma profunda reflexão. Independente do mérito, no meu entendimento, independente do mérito dos policiais grevistas, a corporação Polícia Militar, suas reivindicações justas ou não, não é o caso da avaliação aqui, mas que deve ser pesado é que a Constituição não contempla essa possibilidade. Ora, a pedida dos policiais para retornar à normalidade, vejam só, 100% de aumento, 100% de aumento e anistia para todos os grevistas, quer dizer, perdão. É proposta de briga. É proposta de força. O que necessariamente nos faz refletir sobre a necessidade de uma ampla revisão constitucional no Brasil, ampla revisão da Constituição de 88. Atropelada pela evolução rápida dos acontecimentos, aí dirão, a Constituição não pode estar sendo mudada a cada instante. No Brasil ela é mudada. Ela é emendada cada semana. Vamos dizer que nos Estados Unidos, em mais de 200 anos, poucas vezes se mexeu, se modificou a Constituição. Verdade? Mas há uma diferença do dia com a noite entre os dois países, ou não? A nossa realidade é outra. O que estamos vendo, e eu já disse isso aqui e vou repetir sem medo, temos a clara, nítida impressão, cidadão comum, tem a nítida impressão de que tornou-se, Vanessa, refém de servidores públicos. Nos mais diferentes níveis. Quem faz greve no Brasil? Cá entre nós, rapidamente. Me responda se você está vendo greve em alguma fábrica, em alguma empresa comercial, em alguma empresa terceirizada, tem greve? Não, claro que não tem. A resposta é óbvia. Agora mesmo o deputado Rossoni falando da intenção aí de conversar, está conversando com os professores ante a ameaça de nova onda de greve, de uma nova paralisação. Entra ano e sai ano e é isso. As férias, o período escolar e o período de recesso foram deturpados em consequência das paralisações que aconteceram passando. Estão lembrados? Começamos o ano com greve dos professores. Terminamos o ano com ameaça de greve. Iniciamos o ano agora com ameaça de greve. Policiais, que a Constituição veda a paralisação, o movimento paridista, desobedecem a Constituição, desobedecem a lei, colocam em risco a sociedade. Políticos que deveriam zelar pela moralidade nas casas legislativas, principalmente, e no executivo, demonstram que estão alienados e alheios à liberdade. Ora, agora mesmo, minha gente, enquanto Força Nacional, o Exército se deslocam para conter aquele estado de situação de anarquia que se instalou no Espírito Santo, anarquia. Enquanto vai o Exército, vai a Força Nacional, vão ministros, a gente observa a contramão da situação. Não há interesse. O novo governo da República parece que não encontra opções para nomear ministros e auxiliares que não estejam incluídos em processos da Lava Jato, em investigação da Lava Jato. Parece que é generalizada a situação. Quantos já saíram do governo? Parece que 5. Quantos estão sob investigação? Agora, um absurdo. Presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Justiça do Senado, sendo contestado por toda a sociedade e por meios políticos. Investigado, já deixou um cargo no Ministério exatamente por estar sob investigação. O novo ministro foi criado um cargo para o senhor Moreira Franco, ex-governador do Rio. Novo cargo de ministro. Nas mesmas condições daquela, quase as mesmas, se assemelha muito à possibilidade de que estejam querendo blindar o ministro, também denunciado, não investigado, mas citado. Denunciado ele não foi. Foi citado na Operação Lava Jato. E aí vai indo. O presidente da Câmara, o processo de renovação da Câmara nem terminou ainda, pois as comissões estão sendo montadas. E o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está aí prestes a ser denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva. Até onde nós vamos? E no meio disso tudo, o presidente nomeia um ministro da Suprema Corte empregado seu. Empregado do senhor Michel Temer, presidente da República, indicado para a Suprema Corte. Filiado ao PSDB. Parece o país do faz de conta, o país da fantasia. Mas, na verdade, é o país da sem-vergonhice, dos cafajestes, dos que zombam do povo, dos que debocham de nós outros. Até quando esse estado de coisas? O que se vê? Ontem caçados o governador e o vice do Rio de Janeiro por propaganda extemporânea, ilegal. Na última eleição, levou-se 2 anos e meio para decidir essa questão. Agora, permanece subjúcio. Até que o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, decida, o que vai dar? Então, gente, com tristeza, a gente vai caminhando para o final de semana, envolto numa situação nunca, como diria um famoso ex-presidente, nunca jamais vista nesse país. É assim que a coisa está. E para falar alguma coisa da cidade, ontem o pessoal da terceira idade, Vanessa, lá do Bento Munhoz, esteve reunido, começando as atividades, o grupo da terceira idade lá do Bento. É um grande grupo até, parece que é o maior da cidade. E 2 vereadores estiveram lá. Interessante. No mandato passado, 2 vereadores atuavam junto à terceira idade, o vereador Rático e o vereador Carlos Toposki. Pelo que eu vi ontem, neste mandato, 2 vereadores também continuarão tendo influência junto à terceira idade, procurando caprichar lá. É o presidente da Câmara, o Almires Bugai, que aliás é filho da presidente da Associação Dona Silvia, e o vereador Rático, que mantém ali sua posição confortável junto aos nossos heróicos integrantes da melhor idade. Tomara que consigam desenvolver um bom trabalho. Sou Ayrton Maltauro Filho. Agradeço a sua atenção, anuncio a turma do esporte, capitaneada aí pelo trepidante Ricardo Silveira. Vem junto o Carlos Agostini, vem o Beto Reolon, vem o Lazzarini e seus convidados. Vocês ficam na companhia saudável da bonita Vanessa Stenzel.
Ok, tá certo então. 13 horas mais 2 minutos. Segundo se Cimepar, a quinta-feira segue com tempo abafado em todo o estado. Não há previsão de sistemas meteorológicos mais organizados atuando sobre o estado, ou seja, as chuvas previstas a partir do período da tarde seguem as características da estação. Chuvas rápidas e isoladas, mas fortes em alguns pontos. Temperatura neste momento na casa de 28,4 graus. Temperatura, então, sendo atualizada neste momento, ventos a 16 km por hora e umidade relativa do ar em 67%. Nível do Rio Iguaçu, 2,76 metros, na régua da ponte Machado da Costa, a União da Quitória. União é Notícia, em sua segunda edição, vai ficando por aqui. Uma excelente tarde para você e agora você fica na companhia da equipe do esporte com o Giro do Esporte especial desta quinta-feira. Uma excelente tarde, até logo mais.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.